está pronto para a pauta do plenário da Câmara, o projeto que torna obrigatório nos hospitais de campanha para o combate à Covid-19 o fornecimento de terapia de oxigenação por membrana extracorpórea aos pacientes em estado grave. A ECMO é uma técnica que funciona por meio de uma máquina capaz de agir com um pulmão e um coração artificiais. O procedimento, que é de alta complexidade, dá suporte de vida para pacientes com problemas cardiovasculares ou pulmonares. O plenário aprovou, na última semana, o regime de urgência para essa proposta. E para falar sobre a importância da medida, já está conosco o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ele que é o autor desse projeto. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, sempre muito bom falar aí com vocês da TV Câmara.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Essa técnica, ela realmente aumenta as chances de sobrevida de um paciente grave de Covid-19?
O Márcio, essa terapia é uma terapia muito importante, e ela é importante, apesar de muito complexa e também, como dizem, cara, não apenas com relação ao paciente de Covid. Ela tem essa capacidade de estender a sua vida, então isso é muito importante. A gente tem percebido várias situações. Recentemente, teve o ator Paulo Gustavo, que ficou vários dias nela. Aqui em Goiás, nós enfrentamos uma situação semelhante com o ex-governador, prefeito eleito, Marquito Vilela. Então, é uma terapia importante, apesar de cara. E a intenção do projeto é justamente isso, é disponibilizar para o paciente SUS, numa proposta de equidade, buscando justiça social, inclusive, que as pessoas com menos recursos financeiros, elas tenham acesso às mesmas terapias, às mesmas condições, hoje, de quem tem recurso financeiro, de quem tem mais condições econômicas.
E, deputado, em quais situações ela é recomendada?
Olha, ela é para pacientes graves e a recomendação dela tem que ser estritamente da equipe médica. A intenção do projeto, Márcio, não é simplesmente comprar equipamento e sair espalhando equipamento Brasil afora, é o contrário. É um aparelho de altíssima tecnologia que necessita uma equipe altamente treinada. O projeto sendo aprovado, não vai estar na semana que vem à disposição. E é essa a minha primeira intenção, promover essa discussão sobre esse equipamento, que é muito importante, e ele é discutido desde a pandemia do H1N1 lá atrás. Então, ele havia essa discussão, mas não avançou, justamente porque é caro. Agora, ele é caro também porque é muito restrito. Então, a intenção nossa, com ajustes do projeto, tenho conversado isso com o governo, com os ajustes do projeto, nós temos, primeiro, baixar o custo dessa terapia. Hoje ele já é fabricado nacionalmente, até pouco tempo atrás ele tinha que ser tudo importado. Então, baixar o custo da terapia, torná-la mais comum. Nós temos o projeto, ele tem que ser acolhido, implantado num cronograma, durante a linha do tempo. Então, primeiro, a necessidade de se preparar equipes, qualificar equipes, depois que nós tivermos, pelo menos, aí, alguns por estado, então nós teremos, então, condição de ter o aparelho. Agora, quem prescreve esse aparelho necessariamente é a equipe, é o médico, é quem está acompanhando, somente eles têm condição de fazer essa prescrição.
Pois é, deputado Francisco Júnior, então, de que forma vai ser feita essa escolha de quais unidades hospitalares poderão ter esse equipamento?
O projeto fala dos hospitais de campanha, mas nós não temos a intenção de colocar nos hospitais de campanha como se vê aí, em tendas, tal. Não tem essa intenção. A intenção é ser hospitais mesmo com capacidade de realizar operações de mais alta complexidade, que tenha UTI. Então, a intenção nossa é divulgar e proporcionar a oportunidade da terapia para quem mais precisa. Essa decisão, ela é uma decisão que tem que ser técnica, tem que ser do Ministério da Saúde, junto com as equipes de saúde locais, junto com a Secretaria de Estado de Saúde.
Deputado Francisco Júnior, o senhor falou por duas vezes na nossa entrevista aqui que é uma terapia, os equipamentos são caros, né, e não está tão disseminado assim. De onde vão vir esses recursos para instalar, para fazer a aquisição desses equipamentos, os insumos e também para fazer o treinamento das equipes médicas?
Mas, primeiro, eu gostaria de fazer duas observações sobre essa pergunta, que é fundamental, é a mais importante. Primeiro, o que é caro? né? Quanto custa uma vida? E se a vida do pobre vale menos que a vida do rico? Essa é uma discussão que precisa ser feita. Segundo, nós estamos percebendo cada vez mais a resistência que muitas vezes existe do sistema de saúde de adotar essas terapias, de criterizar, de organizar, de regulamentar essas terapias que são mais caras. Depois a pessoa procura na justiça, ganha uma liminar ou ganha na justiça, e aí ela sai muito mais cara. É o caso dos remédios de alto custo e outras situações que a gente percebe e estão acontecendo, porque é um direito do cidadão. A nossa legislação diz que o cidadão tem direito, independente do valor. Então, essa questão do caro e barato, ela entra primeiro nisso. Sairá muito mais caro se não tiver regulamentado. Em Goiás, que é o meu estado, nós já temos duas decisões judiciais obrigando planos de saúde a oferecer a terapia. É uma questão de muito pouco tempo para aqui ou no Brasil inteiro começar a sair também decisões judiciais obrigando o SUS a oferecer essa terapia. Porque ela é real, ela está comprovada, existem muitos estudos. Então, o limitador, a questão financeira não pode ser limitador. A indicação de recurso é do próprio Fundo Nacional de Saúde. Ela tem que entrar de forma normal, como qualquer outro tratamento.
Pois é, deputado Francisco Júnior, essa técnica ela é relativamente nova aqui no Brasil, não é muito difundida, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ela existe há mais de 40 anos. Por que que ainda não foi ampliada aqui no Brasil? Por que que demora tanto?
Essa é a discussão que eu estou promovendo, isso é o que eu quero fazer. É justamente isso, o fato de nós estarmos aqui agora conversando sobre essa terapia e ter ganhado, estar polêmica, inclusive, né? Muita gente a favor, muita gente contra, é justamente isso, porque se nós não conversamos sobre isso, nós vamos passar outros 40 anos sem dar o primeiro passo. Eu não estou dizendo que nós temos que ter todo o hospital aparelhado instantaneamente, mas nós precisamos trazer para a nossa realidade, trazer para a realidade do SUS, essa terapia que já é conhecida, antiga, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil também. Só que dentro do Brasil ela está sendo ofertada apenas para quem tem bastante condição financeira. E isso é desleal. Agora, veja bem, Márcio, é uma lei de oferta, é uma lei de mercado, oferta e procura. Se nós começamos, se o SUS começa a participar, se ele começa a oferecer terapia, se nós começamos a ter mais equipes treinadas, qualificadas para passar o ECMO, esse custo também vai reduzir aqui no Brasil. Então, é como acontece com várias outras situações que a gente percebe que, num primeiro momento, são caríssimas, até porque tem poucas oportunidades, só um ou outro local. No estado de Goiás, nós temos seis aparelhos, seis hospitais de referência que fazem isso. Então, na medida que nós temos uma oferta maior, naturalmente nós vamos ter a queda desse preço. E isso daí, quando o SUS entra, isso vai acelerar bastante esse processo. Agora, quando foi ocasião do H1N1, isso foi muito discutido, foi falado, mas também não se avançou. Então, a importância desse projeto agora é de colocar na mesa para discussão, para nós conseguirmos criterizar. E nós vamos organizar. É como eu disse, eu não tenho a expectativa de, na semana que vem, ter os hospitais de campanha com o ECMO. Não é isso. Mas nós precisamos dar um ou dois passos na nossa legislação, no nosso sistema de saúde, para começar a ter uma perspectiva de oferecer essa terapia para as pessoas mais carentes.
E, deputado Francisco Júnior, o senhor também citou que está negociando junto ao governo, né, o avanço dessa proposta. E dentro do parlamento, na Câmara dos Deputados, como é que estão as suas discussões com os demais parlamentares?
Olha, o projeto surpreendeu, de repente, eu acho que até pela sua importância, a forma como foi aprovada a sua urgência. Ele já está aprovado em ritmo de urgência, onde ele foi aprovado praticamente por unanimidade em votação simbólica. Praticamente todas as orientações dos partidos foi pela aprovação da sua urgência. Depois, houve uma resistência natural e deve acontecer uma audiência pública em breve para nós organizarmos o texto para dar justamente isso que eu estou dizendo, dar essa viabilidade para o projeto. A importância do projeto, eu acredito, não ser questionada em momento algum, porque, como eu disse, a vida tem que estar em primeiro lugar. Agora, como viabilizar, como nós vamos implementar em termos de recurso, de prazos, de distribuição de tarefa, como que isso vai se dar? Então, essa situação aí nós vamos ter uma audiência pública em breve para poder ajustar isso no relatório, que provavelmente trará um substitutivo, e aí, então, nós poderemos aprovar o projeto.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ele que é autor da proposta que torna obrigatório nos hospitais que estão tratando a Covid-19, hospitais de campanha, o fornecimento de terapia de oxigenação por membrana extracorpórea. Eu quero mais uma vez agradecer ao deputado Francisco Júnior, também agradecer pelo surgimento desse debate, por ele ter levantado esse debate, e também desejo sucesso ao senhor, deputado Francisco Júnior, na condução das negociações em torno dessa proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. Eu me despeço de todos vocês, parabenizando mais uma vez, né, sempre o trabalho que vocês fazem, mas fazendo essa reflexão. Nós não podemos deixar que as dificuldades, e a maior delas, a parte financeira, nos impeça de salvar vidas. Então, nós temos que nos organizar para vencer as dificuldades. Esse é o nosso, nosso objetivo, nossa meta e o que nós estamos buscando com esse projeto. Muito obrigado, um abraço a todos.
Mais uma vez, muito obrigado, então, ao deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.